Pelo contrário, ele fez uma gestão ali que meio que manteve esses maus índices que o Rio de Janeiro enfrenta. E a solução, entre aspas, falo com uma brincadeira aqui, porque não é solução de nada, é claro, que ele achou para oferecer para o cidadão carioca foi oferecer show de divas pop. Foi assim que ele conseguiu levantar a popularidade dele. Colocou ali na praia de Copacabana, né, um show gratuito da Lady Gaga, da Shakira, da Madonna teve também, né, que foram grandes sucessos. E isso, por incrível que pareça, fez com que a popularidade dele subisse muito. É claro que esse não é o único fator que explica ele estar tão bem nas pesquisas, eu também vou chegar lá em outros fatores, mas essa política do pão e circo adotada pelo Eduardo Paes favoreceu muito na disputa para o governo do estado do Rio de Janeiro. É claro também que a concorrência não ajuda muito, né? Boa parte ali dos concorrentes não colocam aquela confiança toda, né, ou sequer são muito conhecidos. Né? Então o eleitor acaba votando no Eduardo Paes porque é o político que eles conhecem. Essa é a verdade. Infelizmente, o Brasil é um país tão ignorante, e eu não falo isso como uma forma pejorativa, mas é verdade. Os índices educacionais do Brasil são muito baixos. Então esse é o nível da discussão política em vários lugares. E veja, eu estou falando de um estado importante, eu estou falando do estado do Rio de Janeiro, o estado que mais recebe turistas aqui no Brasil. Esse é o nível da discussão. Votam no Eduardo Paes por quê? Porque conhecem o Eduardo Paes, sabem quem é, e aí acabam votando nele. É possível, olhando as pesquisas aqui, caso um candidato ou outro aí desista, o que é muito comum de acontecer, né? A gente fala de pré-candidatos e tal, mas quando chega o período de oficializar a candidatura, muitos deles desistem, aí acaba sendo possível que o Paes ganhe até mesmo no primeiro turno. Vejam só, qual foi a grande gestão do Eduardo Paes que faça com que ele mereça ganhar no primeiro turno para o governo do estado do Rio de Janeiro? E para finalizar, eu coloco aqui a questão fundamental da perspectiva. Qual é a perspectiva que o Eduardo Paes oferece para o Rio de Janeiro? O Eduardo Paes tem um plano, por exemplo, para retomar as áreas que foram controladas pelo crime organizado? Ele tem um plano para combater o Comando Vermelho, combater as milícias, devolver o estado do Rio de Janeiro para o cidadão carioca? Me parece que não, porque se tivesse, já teria apresentado algo nesse sentido, já teria no mínimo feito um discurso duro contra o crime organizado, mas nem isso ele é capaz de fazer. É um político do Centrão, que tem uma gestão do Centrão e que, infelizmente, não vai ajudar a resolver nenhum dos gigantescos problemas que o estado do Rio de Janeiro enfrenta.
Pois é, atualmente filiado ao PSD de Gilberto Kassab, mas tem um alinhamento com o presidente da República, né? Será o palanque de Lula no estado do Rio de Janeiro. Agora, Túlio Nassa, quando o Lucas Merreiro menciona que Eduardo Paes é a figura mais importante, também é preciso considerar que há políticos conhecidos e tradicionais no Rio de Janeiro, mas que tiveram problemas com a justiça.
Sim.
Ok, Eduardo Paes teve alguma coisa, mas nada comparado, por exemplo, a ex-governadores. Cabral foi preso. Casal Garotinho, preso. Moreira Franco também foi preso. Pezão foi preso. Outros dois ex-governadores, Cláudio Castro, enfrenta problemas na justiça, vem sendo investigado. Tem mais um que a gente precisa discutir. Wilson Witzel passou por um processo de impedimento. Ou seja, aqueles que passaram pelo governo do estado do Rio de Janeiro, digamos que não gozam de uma boa reputação. Isso ajuda e muito, né, Eduardo Paes?
Com certeza, Caniato. Já que nós estamos fazendo analogias aqui com o futebol hoje, uma analogia muito cabível e pertinente é aquela que demonstraria que um time que vai para a Copa do Mundo, como o Brasil, por exemplo, não tivesse os seus principais jogadores em campo, né? Que fossem cortados Vinícius Júnior, Rafinha, Casemiro. Como é que o Brasil ia a campo? Ia totalmente desfalcado. E o Rio de Janeiro, infelizmente, está desfalcado de políticos, né? Então, em terra de cego, o caolho é rei. O que é esse caolho? Não estou dizendo que Eduardo Paes seja um caolho, né? É uma força de expressão. Mas o fato é que ele é o único político ali com recall, um reconhecimento popular em relação ao seu nome. E as pesquisas nesse momento, elas retratam exatamente o conhecimento do eleitor em relação aos nomes. E não há ainda um debate de ideias, um debate de propostas, né? Alguns candidatos ali podem até subir, como você citou, André Marinho, que é um chamado outsider, né? A política recente tem dado muita força a esses outsiders. O próprio Witzel, quando concorreu e ganhou, ele era um juiz e dizia que não era político, que ele ia endireitar ali o Rio de Janeiro. Então é possível ainda que haja espaço para um candidato dessa natureza crescer. Eu não acredito que um candidato ali que seja da Gema, como o próprio Douglas Ruas, que foi secretário aí do atual governador, que ele consiga alavancar, porque ele é visto como um político da gema, já um político que não tem essa novidade ali no espectro do eleitor. Então, por essas e por outras, eu infelizmente lembro de Carlos Drummond de Andrade, Caniato, que dizia o seguinte, que o rio se desabrocha em flor de janeiro. O que ele fazia? Ele ficava nas madrugadas para amanhã, esperando o sol nascer para ver as belezas cariocas. Se Carlos Drummond de Andrade ficasse hoje, na madrugada do Rio de Janeiro, esperando o sol nascer, o que ele ia ver? Infelizmente, ele ia ver a operação policial de busca e apreensão em relação a esses políticos corruptos, e ele ia ver também operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Triste realidade do nosso querido e glorioso Rio de Janeiro.
Obrigada, Túlio. Agora são 9h27. A gente vai falar da pesquisa que a gente trouxe recentemente aqui no Jornal da Manhã sobre o STF. Os três poderes foram avaliados pela população através da nova pesquisa do Poder Data. A gente vai analisar justamente essa percepção dos brasileiros que foi trazida por nós aqui através desse levantamento com o editor de pesquisas do Poder Data, inclusive o Jonathan Carter. O Jonathan está aqui com a gente já. Bom dia para você, Jonathan. Vou emendar minha pergunta aqui. Fala para a gente em relação ao perfil desses entrevistados, porque não surpreende tanto, né, Daniel Caniato? Porque a gente tem acompanhado em termos aí a insatisfação dos brasileiros em relação ao STF, ao Senado, à Câmara dos Deputados. São muitas brigas, muitas discussões, inclusive. Muitas vezes parece um cenário de um programa de fofoca, às vezes, que a gente traz aqui na Jovem Pan, ou do que acontece entre eles. Então, eu queria que você trouxesse para a gente, Jonathan, então, sobre o perfil desses entrevistados, para a gente entender melhor sobre essa pesquisa. Bom dia para você.
Bom dia, Paula. Bom dia, Daniel. Bom dia a todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Bom, o Poder Data vai trazer, então, esses dados sobre a avaliação do STF e do Congresso e vai mostrar, então, que a avaliação é predominantemente negativa. Não é uma surpresa. As curvas dos gráficos da pesquisa, o Poder Data faz pesquisa sobre a avaliação dos três poderes desde 2021 e as curvas são sempre muito negativas. A avaliação que a população faz, de maneira geral, dos três poderes é negativa. A pesquisa Poder Data é feita em todo o Brasil desde 2021 e o perfil dos entrevistados é justamente esse. A gente entrevista os eleitores a partir de 16 anos para poder perguntar sobre a avaliação que eles fazem. Essa avaliação do STF é interessante a gente perceber quando a gente olha a curva do gráfico, que a última vez que a pesquisa foi feita em março de 2026, portanto há 2 meses, a avaliação negativa atingiu ponto recorde, chegou a 52%. Agora deu uma arrefecida e chegou em 46%. Não dá para a gente dizer que isso é uma tendência que está melhorando a avaliação do STF, porque é apenas uma pesquisa depois de uma sequência de várias que mostra a avaliação predominantemente negativa. Mas a gente pode tentar entender esses dados pensando no contexto político atual. A avaliação da STF, quando a gente olha as curvas, a gente vai percebendo que ela vai piorando ali do início de 2023 para frente, quando ela estava marcando por volta de 30% de avaliação negativa, ela vai piorando à medida que o STF aumenta o seu protagonismo em pautas políticas. O STF vai aumentando o protagonismo e a avaliação negativa vai piorando nessa mesma escala. Aí agora ela chega a dar uma arrefecida, mas a gente ainda não tem como entender isso como uma tendência. Mas a gente pode entender que quanto mais ativo o STF fica, quanto mais proativo é o trabalho dos ministros em relação a pautas políticas, por exemplo, um caso emblemático é o inquérito das fake news, né, que consolidou um novo modelo de atuação do STF, que tinha antes um viés de mais neutralidade, era uma instituição mais neutra. Logo depois, a gente vê a avaliação negativa piorando. Então, dá para a gente fazer essa menção direta entre a avaliação negativa e a atuação proativa do STF. Pensando num prognóstico, né, a partir da pesquisa, a gente pode pensar que qual a probabilidade de um ano eleitoral o STF reduzir o protagonismo? Quase nulo. A probabilidade é mínima que o STF reduza o protagonismo e com isso saia um pouco de cena para poder, enfim, ter talvez uma arrefecida na sua avaliação negativa. Então, a gente vai ter que esperar, obviamente, próximas pesquisas para poder fazer para poder confirmar esse prognóstico, mas a gente pode entender que a gente precisaria de um STF mais neutro para a gente poder melhorar, para a gente poder ver uma avaliação mais positiva da população em relação ao STF.
Tá certo. Jonathan, nós trouxemos os números dessa pesquisa e naturalmente que chama atenção a má avaliação da população nesse recorte que foi feito pelo Poder Data em relação ao Judiciário, na figura do STF, e do Legislativo, destacando as duas casas federais, Senado e Câmara. Há pouco nós trouxemos informações a respeito de pesquisas feitas no âmbito dos estados e há uma relação entre a descrença ou a insatisfação com a classe política. Por exemplo, no Rio de Janeiro, há muitos ex-presidentes que já foram presos. Então, há uma descrença da população em relação à classe política em linhas gerais. Quais aspectos você gostaria de destacar em relação a esse levantamento que foi feito pelo Poder Data, em relação a essa percepção da população sobre o poder executivo, no caso, o presidente da República ou mesmo os governadores, né, quando a gente olha no âmbito dos estados?
Daniel, o Poder Data, na semana passada, fez uma pesquisa específica sobre a avaliação do governo. A pesquisa Poder Data mostra que a avaliação do governo deu uma melhorada em relação ao que a gente tinha registrado há 2 meses atrás, mas ela foi feita na semana passada. A gente ainda não tinha, captado a decisão dos Estados Unidos sobre as tarifas de 25%, né, a proposta dos Estados Unidos em taxar os produtos brasileiros em mais 25%, também não tinha pegado a decisão, ainda não tinha captado a decisão dos Estados Unidos sobre a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. O Poder Data, nessa semana, fez uma pergunta específica sobre a classificação em relação ao PCC e ao Comando Vermelho, e a maioria da população aprova a decisão dos Estados Unidos em classificar como organizações terroristas. Então, a gente pode já imaginar que as próximas pesquisas, a gente tem que, obviamente, ter os resultados das pesquisas, mas olhando para o que a gente já viu e para o que a gente tem de contexto político agora, que a população tem um pensamento diferente do atual governo em relação à segurança pública e em relação a como lidar com organizações criminosas. E isso, obviamente, vai ter um impacto eleitoral direto. A segurança pública é um tema pujante nas eleições, sempre é, e esse ano especificamente, porque a gente tem, obviamente, esses temas mais ligados às facções mais vivos. Mas falando sobre a percepção da população sobre a classe política, essa pesquisa do Poder Data sobre a avaliação do Congresso, da Câmara e do Senado, ela é muito importante porque ela é feita logo depois da aprovação da PEC 6x1, que é a PEC que reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas. Uma PEC impulsionada pelo governo e com o apoio do presidente da Câmara, o presidente Hugo Mota, que apoiou a PEC com 2 objetivos muito específicos. Com o objetivo de agradar o presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores, porque o Hugo Mota quer o apoio do Partido dos Trabalhadores e do presidente para a candidatura do seu pai, Nabor Vanderlei, para uma vaga no Senado em outubro, e também para tentar melhorar a imagem da Câmara, justamente porque há essa percepção, e os políticos têm essa noção, de que a população tem uma visão negativa da classe política. Então, a aprovação de pautas de tamanho apelo popular, como é o fim da escala 6x1, é uma tentativa da classe política, em ano eleitoral, de responder para a população de estamos trabalhando, estamos atuando para melhorar a vida dos brasileiros. Bom, o que a pesquisa vai mostrar é que, apesar dessa expectativa do Hugo Mota e da classe política, os números oscilaram muito pouco. A avaliação negativa do Congresso, logo depois da decisão, ela oscilou dentro da margem de erro, então continuou muito alta. Sobre o impacto em relação à candidatura do pai do Hugo Mota, a gente só tem como saber em outubro. Mas o que a pesquisa Poder Data vai mostrar para a gente agora é que, mesmo com o Congresso atuando em relação a 6x1, isso ainda não teve nenhum impacto. A pauta agora vai para o Senado, que também tem essa expectativa de melhorar a sua própria avaliação. A avaliação que o Senado tem, que a população tem do Senado, o Poder Data vai mostrar que é menos pior do que a avaliação da Câmara. Enquanto a Câmara tem só 10% de avaliação positiva, o Senado tem 15%. Mas ainda assim, são avaliações muito negativas, né? 44% da população avalia o Senado como o trabalho dos senadores como ruim ou péssimo.
Sim, é um número realmente que, querendo ou não, acaba chocando a gente. Então, o Jonathan trouxe para a gente dois pontos aqui, dois aspectos para a gente analisar, entre outros que ele trouxe, né? Ele trouxe vários dados, mas um deles é a população, os entrevistados, terem apoiado essa decisão de equiparar o PCC Comando Vermelho como organizações terroristas e também esse dado também é importante, que 44% da população, também dos entrevistados, também consideram o desempenho dos senadores, Câmara dos Deputados, enfim, como a gente trouxe aqui, como negativo. Uma avaliação ruim. Jonathan Carter, editor de pesquisas do Poder Data, sempre com a gente aqui no Jornal da Manhã. Meu amigo, um ótimo feriado para você. Seja sempre muito bem-vindo.
Para vocês também, gente, para todo mundo que acompanha a Jovem Pan.
Até.
Legal, a hora certa agora, 9h36.
Repita.
9h36.
Jovem Pan News. A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também está nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Viva a poucos passos do Shopping Anália Franco e do Parque Serete, em um terreno com mais de 6.500 metros quadrados. Monan Anália Franco, um projeto magnífico da Diálogo Engenharia. Mais de 20 opções de lazer com quadra de tênis oficial, piscina coberta e aquecida e complexo wellness. Apartamentos de 3 e 4 suítes, 3 dormitórios com suíte, de 106 a 243 metros quadrados. Visite o decorado, Rua Potá 360 ou acesse diálogo.com.br.
Grande parte das tubulações que levam água para sua casa tem mais de 40 anos. Não atendem às necessidades de uma população que cresceu. Acontecem rompimentos que precisam de reparos emergenciais que você vê pelas ruas. Para resolver estes e outros problemas históricos, a Sabesp garantiu 70 bilhões em investimentos até 2029 para modernizar milhares de quilômetros de rede, garantir o abastecimento e fazer saneamento chegar aonde ainda não existe. Mas precisamos ser transparentes com você. O volume de obras tem gerado transtornos, desvios no trânsito e, infelizmente, acidentes. E isso a Sabesp não vai tolerar. Estamos aperfeiçoando todos os protocolos de engenharia, segurança e de atendimento para agir de forma mais eficiente. A Sabesp não vai parar de evoluir, mas vamos fazer isso com respeito à sua rotina, enquanto cumprimos a missão de levar saneamento para todos até 2029. Sabesp, fazendo por você.
Tá chegando a hora. Faltam 7 dias para o maior espetáculo da Terra. Copa do Mundo FIFA 2026. Na Jovem Pan. Oferecimento Volksbus, o ônibus que leva a torcida brasileira. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Bota essa paixão para jogo e consórcio Honda. É fácil e funciona.
Certeza, 9h39.
Repita.
9h39. A gente volta lá para a Europa com o Luca Bassani para falar do líder supremo do Irã, que ele disse o seguinte, que os Estados Unidos foram derrotados na guerra. Luca Bassani tem as informações, Luca. Ali Khamenei ainda acusou o país norte-americano de tentar reverter isso com desespero, medo e desconfiança. Quais são os detalhes, Luca?
Exatamente, Paula, essa fala vem diretamente do novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, que foi morto no primeiro dia da guerra. Lembrando que ele, apesar de líder supremo, ainda não fez nenhuma aparição pública, não gravou nenhum vídeo, porque segundo órgãos de inteligência estaria severamente debilitado por conta dos bombardeios do primeiro dia de guerra. Ele, todavia, disse que o Irã venceu essa guerra e humilhou os Estados Unidos de forma acachapante, deixando claro que os norte-americanos não conseguiram reverter as suas perdas militares e também perdas políticas em relação a isso. Óbvio que se trata das narrativas da guerra. A guerra é vendida para os iranianos como vencida e vendida para os americanos por Donald Trump também como vencida, mas sabemos que é um conflito extremamente complexo e com vários impasses em relação ao Estreito de Hormuz, às sanções econômicas, ao enriquecimento de urânio e até mesmo à medição de forças dentro do Oriente Médio. Ao mesmo tempo, ele disse que o Estado de Israel funciona como uma base militar norte-americana há 80 anos e que o país será em breve destruído, ou seja, reiterando as mesmas ameaças que o governo teocrático iraniano faz desde 1979 contra os Estados Unidos, contra o Estado de Israel. Todas essas falas vêm algumas horas depois do presidente Donald Trump ontem ter cogitado se encontrar pessoalmente com Mojtaba Khamenei. O presidente Trump mudando um pouco a sua retórica, um pouco mais agressiva, dizendo que poderia se encontrar com o líder supremo e até mesmo elogiando o Irã quanto uma nação, dizendo que é um país espetacular e que tem uma chance de crescimento, basta uma negociação. Aquilo que temos por hora no campo diplomático é a paralisação definitiva dessas mediações feitas pelo Paquistão, feitas também por outros países do mundo islâmico, como a Turquia, e essas indefinições se prolongando, fazendo com que também muitos países se preocupem com esse cenário de recessão prolongada. Afinal, o Estreito de Hormuz continua fechado, o número de embarcações que fazem a travessia ainda é bastante reduzido em comparação com o início da guerra, e todas essas incertezas geopolíticas acabam afetando também a preocupação das pessoas que vivem naquela região, a exemplo do Líbano, que se encontra ainda neste espiral de incertezas. Nós voltaremos ao longo da programação nesta quinta-feira trazendo novas informações, mas uma retórica bastante forte do líder supremo do Irã contra os Estados Unidos, mais uma vez.
É, Luca, e nesse vai e vem, Estreito de Hormuz segue fechado, né, Lucas Merreiro? Como que a gente pode falar, então, como que os iranianos, o líder do Irã consegue dizer que os Estados Unidos foram derrotados, se a gente viu nos últimos ataques, militarmente falando, o Irã ser completamente atacado?
Pois é, e sem oferecer muita chance de resistência ali aos ataques, à chuva de bombas que veio dos Estados Unidos e de Israel, né? Mas veja só que interessante isso, Paula. Uma guerra, ela pode ser vencida no campo bélico, mas mesmo assim não ser vencida no campo político. É o que nós vimos acontecer, por exemplo, na Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos, é sabido que os Estados Unidos perdeu na prática aquela guerra. Todo mundo diz isso. Agora, se a gente for analisar os embates, as batalhas, os Estados Unidos ganharam todas, né? Eles foram vitoriosos, militarmente falando, na Guerra do Vietnã, mas politicamente eles acabaram saindo derrotados. É o que a gente pode dizer que está acontecendo agora, né? Os Estados Unidos, vejam só, eles tinham começado, Trump principalmente, tinha começado essa guerra toda prometendo que ia acabar com o regime dos ayatolás em apenas 5 semanas. Ele vai, ataca duramente e não consegue fazer isso. E aí ele vai diminuindo as promessas dele e mesmo assim não consegue realizar muitas delas. Então, depois ele diz, não é que eu vou acabar com o regime, mas eu vou acabar com a intenção do Irã de ter uma bomba atômica. A gente sabe que o Irã segue com a sua intenção de ter bomba atômica, né? Segue pesquisando, claro, com mais dificuldades agora, mas isso ainda é um perigo futuro. Aí depois disse que não, na verdade a gente só quer pegar uma parte do urânio deles, aí também não conseguiram. Aí depois, na verdade, disse que os Estados Unidos já conseguiu o que queria com essa guerra. A gente só vai pegar o Estreito de Hormuz agora. Não conseguiram. Quer dizer, são muitas derrotas no campo político. E pro Irã, há uma demonstração de força muito grande, porque vejam só o argumento que o regime pode utilizar. Mesmo nós aqui sendo bombardeados pelas duas das principais potências bélicas do mundo, ou seja, os Estados Unidos e Israel, o regime segue existindo. A promessa lá do Trump de acabar com a gente, ele não conseguiu, mesmo sendo o país mais poderoso do mundo. Isso, para demonstrar força pro regime, é um argumento muito forte. E, além disso, o Irã, em mais uma demonstração dessa força, manteve o controle sobre o Estreito de Hormuz com uma certa facilidade ainda. Eles nem usam um contingente militar muito grande. Na verdade, eles utilizam drones ali majoritariamente para exercer esse controle. Então, por mais que o Irã tenha sido humilhado na questão bélica, como já era de se esperar, na questão política eles ainda conseguiram demonstrar muita força. O Irã não é um país que pode ser subestimado, não é um país que é fácil de você ir lá e tirar o regime, como foi com a Venezuela. Venezuela, onde os Estados Unidos foram muito bem sucedidos. Não, o Irã, ele tem uma ditadura consolidada, estabelecida desde a década de 70, né? E é um país, além disso, tecnologicamente avançado, com investimento militar, que exporta drones para a Rússia, por exemplo, né? Ou exportava, pelo menos até essa guerra começar. Então, de novo, o Irã, e essa guerra mostra para a gente, não pode ser subestimado.
Pois é, bons pontos trazidos pelo Lucas Merreiro. Agora, Túlio, tem adendos e complementos a fazer a essa análise feita pelo Lucas? Porque é preciso, naturalmente, destacar essa manifestação do líder do Irã, interpretando não de maneira literal, né? É preciso considerar que o fato dos Estados Unidos, por exemplo, não terem conseguido alcançar o objetivo, essa por si só já é uma derrota. Agora, se nós substituíssemos Estados Unidos por Donald Trump, talvez ficaria mais fácil a explicação, haja vista a decisão que foi tomada pela Câmara dos Representantes. Dá para conectar, inclusive, as notícias, né?
Pois é, Caniato. Aí uma grande mistura, uma grande confusão entre guerra, política, geoeconomia, geopolítica. E tentar complementar depois o Lucas Merreiro é uma tarefa muito difícil, porque ele é uma metralhadora de argumentos e raciocínios, né? Mas vamos aqui tentar cumprir essa missão. Eu acho que dá sim, Caniato, para a gente resumir, tentar simplificar em algo que é pouco falado e que ainda não foi observado. Que é o seguinte, esse conflito ele poderia ser resolvido rapidamente, sim. É verdade. Por quê? Bastaria Donald Trump alocar ali milhares de soldados americanos e fazer uma incursão terrestre ali no Estreito de Hormuz, tomar o Estreito de Hormuz e ficar durante um bom tempo ali no Irã, que certamente ele conseguiria derrubar o regime e conseguiria tomar as rédeas ali do Estreito de Hormuz. Mas ele quer pagar esse preço? Esse preço é muito caro, esse preço é caríssimo, né? Quantos soldados americanos não vão voltar em caixões lá para os Estados Unidos? O que isso vai causar de repercussão contra ele? Então o Donald Trump está travando uma guerra econômica. O que, que ele está fazendo? Ele está cercando um pouquinho mais para frente ali o Estreito de Hormuz e impedindo que o Irã passe os seus navios, as suas frotas, para comercializar o seu petróleo. Ele está tentando asfixiar economicamente o Irã. É como um circo otomano. Então isso leva tempo. Esse é o problema. Quando leva tempo, o Irã se beneficia dessa guerra de narrativas. Por quê? Porque o conflito ainda não terminou, então o Irã se coloca como vencedor. Mas sabe o Irã que daqui a um bom tempo, ele não vai mais ter capacidade econômica de travar essa guerra. Diferente da Rússia, que está travando uma guerra com a Ucrânia, mas ainda continua vendendo óleo diesel para o mundo e continua financiando a guerra. Inclusive o Brasil é um dos grandes compradores desse óleo diesel da Rússia, financiando a guerra contra a Ucrânia. Então vamos ver até que ponto o Irã resiste a esse cerco que os Estados Unidos faz e até que ponto politicamente Donald Trump resiste dentro dos Estados Unidos.
Tá certo, a gente segue aqui com outros destaques. 9 horas e 49 minutos, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça negou por unanimidade um recurso da defesa e decidiu manter o ex-presidente da Vale como réu no processo que investiga as responsabilidades por conta daquele colapso na barragem em Brumadinho. Vamos a Poços de Caldas, Minas Gerais. Repórter Júlia Martins, ao vivo aqui com a gente, vai trazer os detalhes da notícia, os detalhes da informação. Júlia, bem-vinda de volta.
Muito obrigada, é isso mesmo. Olha só, a barragem de Brumadinho se rompeu em janeiro de 2019. Em 2023, a justiça indiciou 16 pessoas para a investigação, para o processo que vai apurar, então, os responsáveis pelo rompimento da barragem aqui em Minas Gerais. O ex-presidente da Vale, o Fábio Schwartzman, estava entre esses 16 nomes que foram indiciados, então. Já em 2024, a defesa dele argumentou que não haviam provas suficientes realmente para comprovar a participação do Fábio nesse esquema, né, que acabou causando essa tragédia aqui no nosso estado mineiro. O Ministério Público, então, enviou um recurso para o Supremo Tribunal de Justiça pedindo para que mantivessem o nome do Fábio, sim, nesse processo, já que o Ministério entendia que ele, como presidente da Vale, sabia dos problemas causados ali naquela barragem que poderiam acabar culminando semana, então, no rompimento e na tragédia, como a gente viu de fato. Mas, em 2024, a Justiça Federal entendeu que poderia retirar o nome do Fábio do processo. Já agora, em abril de 2026, a sexta turma do Supremo Tribunal de Justiça decidiu voltar o nome do Fábio para esse processo, entendendo que ele, como presidente, na época, tem sim responsabilidade pelos fatos e deve ser investigado. A defesa do Fábio, mais uma vez, entrou com recurso ainda em abril também de 2026, novamente alegando aquela falta de provas com a participação dele nesse rompimento da barragem de Brumadinho. Só que em maio, o Supremo Tribunal de Justiça decidiu manter o Fábio como réu novamente do processo e deu um prazo de 100 dias para que a defesa dele apresente, então, toda essa documentação que eles dizem que prova que o Fábio não tem envolvimento, não tem responsabilidade no rompimento da barragem que ocorreu em 2019. Portanto, a defesa dele tem agora mais 100 dias para enviar essa nova documentação ao Supremo Tribunal de Justiça. Ele continua entre os réus que são investigados pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Barragem que, como eu disse, se rompeu em janeiro de 2019, deixou 270 vítimas e, além disso, causou grandes transtornos ambientais na região, tanto ali para a empresa da Vale propriamente, como para a comunidade que morava ao entorno e também para o rio Paraupeba, que ainda hoje tem rejeitos devido ao rompimento da barragem. Portanto, ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, novamente incluído como réu no processo que busca a responsabilização pelos culpados do rompimento da barragem de Brumadinho aqui em Minas Gerais. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Júlia, pelas suas informações. A gente vai lá para Brasília agora para falar que o ministro Nunes Marques assume a relatoria de representações envolvendo Flávio Bolsonaro e caso Master. Rafaela Almeida, conta mais detalhes para a gente, então, Rafaela.
É isso mesmo, Paula, e essa decisão que você comentou é importante porque coloca nas mãos do presidente do Tribunal Superior Eleitoral algumas das primeiras disputas jurídicas de grande impacto da pré-campanha presidencial nesse ano de 2026, né? E o caso que mais chama a atenção foi apresentado pelo PL contra o Instituto Atlas Intel. E o partido alega que uma pesquisa divulgada pelo Instituto teria induzido os entrevistados a uma avaliação negativa de Flávio Bolsonaro ao incluir entre as perguntas o áudio da conversa com o senador, do senador com o empresário Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Na ação, os advogados do PL sustentam que o questionário teria criado uma sequência de assuntos capaz de influenciar a percepção dos eleitores sobre o pré-candidato e, por isso, pedem a suspensão da divulgação do levantamento e a apuração de eventuais irregularidades. Do outro lado, a Atlas Intel rejeita essas acusações. O Instituto afirma que a pesquisa seguiu critérios técnicos e que os resultados não sofreram qualquer interferência ou direcionamento. Mas esse não é o único processo relacionado ao caso Master que chegou ao gabinete de Nunes Marques. O ministro também passa a relatar duas representações que envolvem o filme que conta a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em uma delas, parlamentares do PT e integrantes do grupo Prerrogativas pediram que a exibição do filme seja suspensa. E o argumento é que o lançamento da obra em período próximo à eleição poderia configurar propaganda eleitoral antecipada. Já em outra representação, o pedido é para investigar se houve abuso de poder econômico no financiamento e na divulgação do projeto, depois das revelações de que Daniel Vorcaro teria destinado dinheiro à produção do longa-metragem, o que o senador Flávio Bolsonaro defende como uma iniciativa legal por se tratar de fomento de instituição privada como patrocinador. Fato é que até o momento não há decisões de mérito de nenhum desses processos, tá? Mas a expectativa nos bastidores do TSE é que esses casos ajudem a definir os limites da propaganda e da atuação dos pré-candidatos nesse ciclo eleitoral que já começa a movimentar os tribunais mesmo antes da abertura oficial da campanha. Paula.
Legal. Daqui a pouco a gente volta com outros destaques e informações de Brasília. A gente segue no nosso giro de repórteres. A Marcha para Jesus é considerado um dos maiores eventos cristãos do Brasil e acontece justamente hoje. Corpus Christi, a Júlia Firmino acompanhando todas as movimentações, se junta a nós aqui no Jornal da Manhã. Já está no local, vai trazer todos os detalhes da 34ª edição do evento do encontro. Né, Júlia? Bem-vinda, bom dia.
É isso mesmo, Caniato. Bom dia para você, para quem está com a gente aqui no Jornal da Manhã. De fato, a nossa equipe está aqui já no destino final desse percurso da marcha, que começa ainda ali na região central de São Paulo, bem perto da Estação da Luz, e termina aqui na região norte da cidade, perto do Campo de Marte. Vou sair da imagem para vocês conseguirem ver, na imagem do nosso cinegrafista Carlos Santos, o palco, a dimensão desse palco da 34ª edição da Marcha para Jesus, que é, como você disse, uma das maiores manifestações cristãs, não só do país, mas do mundo. E aí a expectativa de público para essa festa, já tem muita gente chegando, como vocês conseguem ver, mas a expectativa para o dia de hoje é de mais de 2 milhões de pessoas. Isso porque de todas as regiões do país já saíram 23 mil caravanas foram registradas aí no evento. O início oficial é agora, logo menos às 10 horas. E o tema desse ano é Todo Joelho Se Dobrará e Toda Língua Confessará que Jesus é o Senhor. Tema que está baseado no versículo bíblico do livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 10. Esse percurso, como eu disse, sai ali da região da Luz. Tem 3,5 km aproximadamente de distância e termina aqui na Praça Heróis da Fé. FEB. Nesse palco, a gente lembra, vão se apresentar ainda no dia de hoje grandes nomes da música gospel, como por exemplo Aline Barros, Anderson Freire, Gabriela Rocha e também Eli Soares. Um evento gratuito e aberto para o público. A gente fica aqui acompanhando todos os detalhes e logo mais na programação da Jovem Pan traz mais detalhes dessa grande festa para Cristo. Volto com vocês.
É isso, um momento de fé, de reflexão, de esperança. Marcha para Jesus. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes com os nossos repórteres. Aproveitando, faremos um giro final com a reportagem da Jovem Pan News, né?
Com certeza. E eles já estão aqui a postos. Primeiro, Rafaela Almeida. Rafaela, que vai contar pra gente da rejeição da defesa de Daniel Vorcaro, da primeira delação premiada. Agora tem uma delação premiada, agora tem uma segunda versão dessa delação, né, Rafaela?
É isso mesmo, Paulo, e daqui de Brasília a gente continua acompanhando, né, essa nova proposta de delação de Daniel Vorcaro, que segue sob análise da Polícia Federal e da PGR, e a expectativa agora é saber se esse material vai apresentar ou não fatos inéditos e provas suficientes para reabrir as negociações do acordo de colaboração.
É isso, agora destaque internacional, Luca Bassani durante todo o Jornal da Manhã atualizando os destaques internacionais, e tem também informação sobre a escalada de tensões no Oriente Médio, né, Luca? O Líbano relatou novos ataques de Israel no sul do país, foi isso?
Exatamente, Daniel. Nós continuaremos nesta quinta-feira monitorando a situação no Líbano, não só os ataques ao sul do país, mas também o sobrevoo de drones israelenses na capital Beirute, algo que pode, mais uma vez, complicar a relação entre Estados Unidos e Líbano, e Israel, por conta exatamente dessa questão envolvendo o Líbano e que foi mencionada pelo presidente Donald Trump em telefonema durante esta última semana.
E amanhã tem mais Jornal da Manhã para você. Ponto final nessa edição, 9h59.
Repita.
9h59. Obrigada, Daniel Caniato, pela
muito,
sua...
Valeu. Paula Nobre, muito obrigado pela parceria. A gente tem que agradecer você pela parceria, pela audiência. Sempre bem informado aqui na Jovem Pan. TV aberta, TV fechada, rádio, internet. O importante é que você esteja com a gente.
De alguma
aqui
forma.
Na Jovem Pan. Valeu, Paulinha.
Obrigada, Daniel. Obrigada a você. Até mais para você. Tchau.
Tchau, tchau.
Jornal da Manhã, segunda edição. Oferecimento QI Tech, infraestrutura financeira para o seu negócio. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Thank you.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Oferecimento Loja e 100. Preço baixo e carnezinho. Amor por você.
Olá, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha e esse aqui é o nosso Morning Show que você conhece desde muito sempre. Feriado de Corpus Christi no Brasil, dia importante para muita gente. E tem também quem só vai aproveitar o feriado, tá valendo para todo mundo. Hoje tem aqui em São Paulo Marcha para Jesus, com encontro de políticos importantes. Tem também por aqui no nosso Morning Show o padre dando bronca na politicagem dentro da igreja. Isso foi lá no Ceará. Fica com a gente também tem temas muito polêmicos. Olha só, a gente vai falar do Pix. Você acha que o Pix está sendo tão falado, ele é tão brasileiríssimo? Ele pode entrar na mesa de negociação com os Estados Unidos para diminuir as tarefas, diminuir a taxação de vários produtos? Pix entra nessa mesa? Entra na politicagem? É isso que Eduardo Bolsonaro está defendendo de lá. Mas o Pix entra ou não entra? Essa é a pergunta que eu te faço. Você que está em casa, está curtindo o feriado, está acompanhando a gente, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Tem um WhatsApp aí pronto te esperando para você dar a sua opinião. O Pix é nosso, ok? Brasileiríssimo. Será que ele pode mudar para adaptar alguma condição ou alguma realidade norte-americana? Será? Tem aí o número aí que eu vou te falar, 11 91 3258 055. Vamos pro sofá da nossa discórdia democrática. Ô Henrique, você que é o herói de todas as resistências, você defende o Pix dessa forma?
Eu defendo o Pix.
É inegociável.
Isso é inegociável. Não tem que nenhuma potência estrangeira querer interferir em Pix aqui, não. Tem outras coisas que a gente pode negociar, mas ó, Pix jamais.
Não, mas pelo menos assim, uma parte, o Pix ali, não, você não. Viu, daqui a pouco a gente vai ver o que disse o Eduardo Bolsonaro com relação a isso. Ele meio que coloca o Pix como algo, nós temos o Pix, nós temos mina, foi manganês, né? Temos aqui outras coisas.
Por que não exportar o Pix? Assim como os países vizinhos aqui, a gente pode exportar o Pix pra eles, eles passam a usar o Pix lá, não a gente usar o sistema deles aqui.
Ele fala que lá nos Estados Unidos tem um Pix, né, Ana? É um tipo, de, é sabor Pix.
Sim,
não, não é exatamente Pix.
Existem sistemas parecidos, existe nos Estados Unidos, existe na Índia também um sistema muito parecido, mas o Pix é nosso. Inclusive, é bem estranha essa mudança repentina de posicionamento, porque o próprio Flávio Bolsonaro estava semana passada com um cartaz, o Pix é do Brasil e do Bolsonaro, né? O Pix é do Bolsonaro. Então, estavam usando isso como uma bandeira.
Mas quem estava com cartaz
positiva,
era o Flávio.
O Flávio.
Aí o irmão, você acha que esse irmão tá legal, ajuda muito?
Eu acho que falta para eles um grupo de família, sabe? Para eles mandarem ali, olha, vou falar tal coisa, me discorda de mim.
Na ideia deles é assim, né? O Pix é do Bolsonaro e o Bolsonaro pode fazer o que quiser com ele. Essa é a ideia.
Matheus, com um irmão assim, você não precisa de inimigo não, né?
Não precisa de inimigo e nem de concorrente político, né? O Eduardo tá saindo um excelente adversário pro Flávio na campanha, porque quando abre a boca, em 99% das vezes, é para falar algo totalmente desnecessário e que não precisa, e quando fecha a boca, corre risco de falar algo ainda. Então, o fato é, quem tem Eduardo, Fernando, não precisa de inimigo.
Não.
O Lula, se ficar quietinho, o Flávio e o Eduardo ali já estão resolvendo.
E eu vou dizer o seguinte, quem tem jazz não tem cadeira vazia.
Não.
Então, jazz, por favor, pode vir, vem grande
seu espaço. Música
jazz.
De desfile, por favor.
a nossa musa do cerrado brasileiro.
Amo.
Bem-vinda, jazz. O
Obrigada.
Pix é nosso, o Pix é deles, o Pix pode ser negociado, o Pix pode ser virar um racha-Pix.
Inglês e espanhol é Pix.
É.
Racha-Dix é forçação.
Diga, Jess.
Nem vai ser, não vai ser o ponto principal para nada. Ontem eu falei isso, de todas as críticas que eles fazem, a mais sem sentido é a que eles fazem ao Pix, que não é nem diretamente ao Pix, é a forma como o BC agiria em relação ao Pix, como ente regulador, meio que tentando jogar pra gente uma lógica lógica de quebra econômica de alguns preceitos da Organização Mundial do Comércio, algumas regras assim, mas sinceramente não, o Pix é nosso, o Pix tem que ser defendido e pode ficar tranquilo, ninguém vai mexer no Pix não.
Mas tem um sinal de alerta aí, esse relatório, né, que foi fruto das taxações, ele cita o Pix cerca de 30 a 40 vezes. Tem um ponto de atenção aí. O Eduardo Bolsonaro fez o vídeo, fala do Zelle, como se chama esse sistema de pagamento lá, que é particular, né? Ele não é feito pelo Banco Central Americano. Ele não tem a abrangência que o Pix tem. Ele é feito de pessoa para pessoa. Uhum. Tem a questão imediata do Pix. A gente tem, manager, a sonora do Eduardo Bolsonaro? Vamos ouvir o que ele disse e a gente volta a conversar.
E esse foi o pedido que nós fizemos. Agora, os Estados Unidos, né, têm mecanismos muito semelhantes ao Pix, como, por exemplo, o Zelle, que é o Pix dos Estados Unidos, aqui é o Zelle. Então, dá para você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos. Dá para você sentar, dá para negociar. Eles têm interesses onde as nossas economias se complementam, como, por exemplo, terras raras, né? Manganês, que os Estados Unidos importa 100% do manganês, e o Brasil é um grande produtor de manganês.
Manganês, misturou manganês com Pix, gente. Lembrando, o Pix americano, o Zelle, ele é privado, ele não é do Banco Central. Ele também não faz as transações com a abrangência que o nosso Pix faz, que usa QR Code, vai de pessoa física para pessoa jurídica e vice-versa. Órgãos governamentais,
né, do
ele é muito abrangente.
O Pix levou o Banco Central brasileiro, na sua criação, a receber o prêmio de melhor inovação do mundo, dentre todos os bancos centrais, quando ele foi criado. Então, nós não estamos falando de qualquer invenção, de qualquer inovação. É uma coisa que foge, inclusive, da gestão do governo federal, o que é importante, né? A autonomia do Banco Central, ela favorece esse tipo de criação, porque aí não depende de politização. Por isso que nós temos políticas de longo prazo no sistema financeiro nacional. Agora, o Eduardo, eu acho que ele está muito americano. Eu acho que ele está se esquecendo um pouco aqui do que deveria estar brigando. Eu acho que ele é um político, ele poderia estar brigando pelo Brasil para coisas melhores, mas eu acho que ele está tocando em temas que está tirando ponto dele e do irmão dele todos os dias. Acho que o Flávio deve ter ligado para ele e falado: cara, pelo amor de Deus, fica quieto, sai do ar, vai dormir, vai hibernar, porque quanto mais ele abre a boca, mais ele complica a situação do Flávio. O Flávio estava conseguindo colocar de fato aquela história ali do Vorcaro mais em segundo e em terceiro plano. Vem o Eduardo e traz um outro problema para o colo dele. Então é importante as pessoas dissociarem, né, que o Banco Central é que é o, vamos falar entre aspas, tá, pessoal? O dono do Pix. Não é uma moeda de troca do governo federal, mas é claro, se o governo começar a achar que isso pode ser uma moeda de troca, de repente a gente até vê ali algum tipo de negociação. Eu não acredito. Eu não acho que o Lula vai ter essa ousadia de colocar. Agora, talvez, né, as terras raras entrem nessa negociação, muito provavelmente a taxação. Eu acho difícil manter os 25, acho que vai conseguir uma negociação, mas vai ter que ceder. Isso é fato. Eu acho que ele cita tanto o Pix porque sabe que o Pix é meio uma paixão nacional, então é uma forma de forçar. Então tá, então eu não mexo no Pix,
e olha,
mexe
é o seguinte,
lá.
Tem uma frase dita aqui no sofá que ecoa para o Brasil inteiro, dita pela Jess, claro, né? Nossa enciclopédia, nosso almanaque. É muito difícil entender o Brasil, gente. Bolsonaro fala de 25 de março como se fosse algo corriqueiro. Não dá para entender o que é 25 de março na nossa política, na nossa trama social. Então, como é que vai lutar contra a pirataria envolvendo 25 de março, essa instituição brasileira, né? É muito complicado, né, Jess? Você que é a autora da frase.
É muito. Brasil, ele é difícil, né? É complicado explicar, é bom demais viver, mas é complicado explicar. Agora, todos os pontos ali, a gente precisa ver que são uma tentativa, ontem eu mencionei, a lógica da nova taxação, desses relatórios, não inclui apenas o Brasil, inclui outros países também. Isso mostra, na verdade, uma situação interna dos Estados Unidos. Nesse momento, Donald Trump está chegando ali perto das eleições de meio de mandato e ele tem uma dificuldade muito grande, que é o custo de vida elevado. Subiu bastante o custo de vida dos Estados Unidos. Então, também vejo que essas medidas que ele tem são uma tentativa de pulverizar uma lógica econômica favorável aos Estados Unidos e talvez conseguir acordos melhores para que eles tenham produtos cada vez mais baratos. As terras raras são um diferencial absurdo brasileiro. Hoje a China praticamente detém um monopólio de produção, extração, de disponibilização desse material. Inclusive foi uma arma muito forte que Xi Jinping usou contra Donald Trump ali no começo das tarifas. E aqui no Brasil nós temos, por exemplo, a Serra Verde, que foi uma empresa comprada por uma empresa dos Estados Unidos, lá no meu estado, Goiás, que potencializa a possibilidade dos Estados Unidos terem mais acesso a esse recurso.
A gente tem que lembrar, ontem foi dito aqui, o índice de popularidade, de rejeição, aliás, do governo Trump, beira aí os 60%. No seu pior momento, a Dilma aqui no Brasil chegou a 70%. Então, não é exagero dizer que o Trump é quase uma Dilma. Naquele pior momento.
Só no quesito percentual aí, né? Mas só nesse quesito percentual de rejeição, é o único ponto. Agora tem diferenças muito...
Claro, mas eu tô dizendo, lembra como pessoas. O Brasil, de certa forma, tinha essa rejeição com a Dilma? Era algo que fazia movimento.
Falar, Dilma, a diferença não é que na visão do Henrique, a Dilma era um anjo não, e o exato. Trump é o...
É assim, pro Henrique é assim. Não. O Trump, 60% de rejeição, as pessoas estão certas. A Dilma, 70% de rejeição, tadinha. As pessoas estão erradas.
Fizeram a caveira da Dilma de um jeito.
Aí, tá vendo?
Ela própria
fez. Ela igual o Trump, ela não precisa de muita gente para atrapalhar.
Voltando à questão do Trump, é óbvio que ele vai querer recuperar a popularidade e depois dos escândalos que saíram com o nome dele, inclusive ele do caso Epstein e tudo mais, deu a sensação de que ele apertou um pouco o acelerador para criar novos factoides, inclusive aí a guerra do Irã. Que ele deu uma pressionada, né, pra...
E foi um tiro no pé, né?
A guerra no Irã, justamente para que esquecessem o nome dele e começassem a falar especificamente
Epstein.
Da guerra.
Epstein. Outro nome para ser esquecido, Epstein. É. Nunca mais se falou em Epstein. Nunca mais. Acabou.
Sumiu.
Tá parecendo, como é que chamava aquele rapaz daquele banco aqui? Ah, Daniel Vorkaro.
É, que é a mesma, eu ia falar isso. É exatamente a mesma coisa que a família Bolsonaro tá tentando fazer com o Vorkaro. Vamos falar do Pix, vamos falar das terras raras.
Brasólia inteira tá esquecendo.
Mas nem o jornalista tem tanta coisa pra perguntar pro Trump, de tanta coisa que ele faz, que é tão absurda, que até o caso Epstein, os jornalistas que chegam pra fazer perguntas não elaboram perguntas pra questionar ele a respeito disso mais.
Não, mas não é só o Trump. É assim, Bill Clinton, tem personalidades. É, a gente tem que começar a ver. Tem muito canalha de muitos os lados e que o caso Epstein merece atenção, sim. É muito triste que as pessoas estejam esquecendo pelas 30 guerras aí em curso no mundo, mas ao mesmo tempo tem figuras também que devem explicações como o ex-presidente dos Estados Unidos, o democrata Bill Clinton, como o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e tantos mais, Noam Chomsky, que ficavam dando a amizade. E a mesma coisa aqui no Brasil, também precisando das explicações.
Perguntas com centenas de pontos de interrogação. Daqui a pouco a gente vai para Brasília, mas hoje dia de marcha para Jesus aqui em São Paulo, expectativa de um público de em torno de 2 milhões de pessoas pelas ruas de São Paulo, mais precisamente do centro até a zona norte de São Paulo. E é dia também de encontros políticos importantes. E a gente vai acionar então Júlia Fermino, que traz toda a movimentação. Júlia, programação intensa aí, tem shows gospel, tem políticos orando pelo Brasil. Conta tudo pra gente. Bom dia, minha querida. Bem-vinda ao Morning Show.
Essa é a expectativa, viu, Fernando? Bom dia para você, feliz de estar participando agora do Morning Show. Bom dia também para a nossa audiência aqui na Jovem Pan. Nossa equipe está no ponto final já dessa marcha, que começa, na realidade, ali no centro de São Paulo, bem próximo da Estação da Luz, como você estava dizendo. O início estava programado para as 10 da manhã, mas está um pouquinho atrasado. Mas a galera deve percorrer aí um caminho de 3,5 km aproximadamente, até chegarem aqui na Praça dos Heróis, aqui na região de Santana. Vou até sair da imagem para vocês conseguirem ver nas imagens do nosso cinegrafista Carlos Santos o tanto de gente que já está reunida aqui nessa praça, num palco que foi montado já, tem sido montado, né, desde a última quinta-feira, ou seja, uma semana montando esse grande palco para essa festa. Marcha para Jesus, 34ª edição desse evento, uma das maiores manifestações cristãs, não só do país, mas do mundo, viu, Fernando? E aí, nesse palco aqui em que nós estamos, devem se apresentar grandes nomes da música gospel, como Aline Barros, Anderson Freire, Gabriela Rocha e também Eli Soares, além de outros tantos nomes. A expectativa, como você disse, também é de mais de 2 milhões de pessoas curtindo essa festa por aqui. E para a gente entender, mais de 23 mil caravanas foram registradas aí no evento, saindo de diversas partes do país. O tema desse ano para o evento é: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Tema que está baseado aí no versículo 10 de Filipenses 2, versículo bíblico. A gente reforça, né? Esse evento é gratuito e aberto a todo o público. Tem inclusive uma área especial, um camarote aqui reservado para PCDs, pessoas com dificuldade de locomoção, idosos, enfim. É um evento justamente para toda a família vir aqui celebrar um dia para Cristo. Volto com você.
Muito obrigado, Júlia. Ótimas informações. Fica o aviso, então, para quem está acompanhando o Morning Show em São Paulo, para se atentar com relação às modificações no trânsito. Estão falando aí de cerca de 2 milhões de pessoas se movimentando da região central até a zona norte. Esse corredor importante, né? O corredor norte-sul, que pega a Avenida Tiradentes, vai até a zona norte. Então, atenção, o trânsito fica realmente muito complicado agora, por volta aí das 10 da manhã até o início, meio da tarde. Então fica aí a dica para a gente se atentar, para quem for dessa região aí de São Paulo. Seguimos aqui, manager. Vamos falar do Brasília? Brasília, pois então. A Rafaela vai falar do movimento agora em Brasília. Vamos para lá? Vamos falar com Rafaela Almeida, que está conosco. O senador Flávio Bolsonaro respondeu a Lula, né, Rafa? Condenando a atitude do presidente em relação aos Estados Unidos. O Lula esbravejou, falou, comparou Tiradentes com o Joaquim Silvério dos Reis. Bom, e aí o Flávio respondeu, é isso? Conta pra gente os detalhes aí, direto de Brasília. Bom dia e bem-vinda.
Foi isso mesmo, Fernando. Um bom dia para você e a toda a sua audiência. Estendo o meu bom dia ao seu poderoso sofá, composto hoje por Jazz, Ana, Henrique e Matheus. E olha, Fernando, essa troca, viu, de farpas e de declarações que tem acontecido aí entre Lula e Flávio Bolsonaro acontece agora nesse momento de tensão política, né, diplomática entre Brasil e Estados Unidos, depois de toda essa discussão sobre possibilidade de novas tarifas americanas sobre os produtos brasileiros. E num vídeo divulgado nas redes sociais, Flávio chegou a criticar a postura do presidente Lula em relação ao governo norte-americano e afirmou que as declarações feitas pelo petista podem dificultar eventuais negociações entre os dois países. O senador também reagiu à fala de Lula durante uma reunião ministerial no Palácio do Planalto e, na ocasião, o presidente chamou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, de latino-americano frustrado. E, segundo Flávio, atacar autoridades americanas nesse momento delicado, né, nas relações, não vai mesmo contribuir para a defesa dos interesses econômicos do Brasil. O parlamentar disse ainda que ele mesmo já pediu ao governo dos Estados Unidos que não adote medidas que possam prejudicar empresas brasileiras. Flávio Bolsonaro afirmou ter tratado do assunto em contatos com integrantes da administração americana e também ter enviado uma carta ao secretário Marco Rubio defendendo que eventuais sanções não atingissem o setor produtivo brasileiro. Do outro lado, o presidente Lula tem adotado esse tom aí mais duro nas críticas, né, ao governo americano. Durante uma reunião ministerial, Lula disse, inclusive, que o Brasil não pode aceitar o que classificou como tratamento inadequado por parte dos Estados Unidos e defendeu a soberania nacional nas relações internacionais. A discussão ganha força, ainda mais força, após o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos apresentar propostas que podem resultar, sim, em novas tarifas sobre produtos brasileiros. E nesse cenário o tema passa a ter também uma repercussão política interna, porque enquanto o governo atribui a escalada da crise a movimentações de aliados da direita nos Estados Unidos, a oposição sustenta que as declarações de Lula é que estão agravando o clima entre os dois países. Fato é que a discussão sobre as tarifas, que começou no campo econômico e diplomático, agora também passa a ocupar aí o espaço central no debate político e eleitoral desse 2026, que está pegando fogo, viu, Fernando?
Puxa vida, né? É algo que a gente vai acompanhar passo a passo, porque a cabeça do Trump também é uma loucura, né? A coerência ali passa longe. E tudo isso reflete no tabuleiro eleitoral aqui do nosso país, né, Rafa? Muito obrigado, bom trabalho, obrigado pelas informações aí.
A gente segue aqui no nosso sofá. Gente, é muito complicado querer coerência de um cara igual Donald Trump. Ele brigou até com o presidente de Israel, chamou o cara de louco. Ei, tá maluco, man?
Mas ele é coerente.
Coerente na loucura dele,
exato,
né?
Exato.
Exato. Boa.
Sempre louco. Coerente na incoerência.
Ele brigou com o presidente de Israel, gente, o maior parceiro que ele tem hoje.
O BFF dele, o melhor amigo, e agora
e aí ele
tá atrapalhando
com o cara,
a campanha.
Como é que a gente pode aqui no nosso joguinho político ficar... Ó, no México ele não, foi você que mexeu. Estão mexendo com um cara que, a gente disse ontem, escreve e assina a lápis.
Mas eu acho que o Trump amanhã faz paga. Algo que tanto o Flávio quanto o Lula estão tentando fazer no Brasil, que é tirar o dele da reta. Então, quando ele vai lá no Netanyahu, vai no Netanyahu e fala assim, não foi o que a gente combinou, para com isso, para de atacar, ele também está falando para a comunidade dele, para os americanos, olha, eu já saí dessa, é ele que não está tirando. Quando o Lula joga para o Flávio joga para o Lula, é a mesma coisa. O Flávio fala, ah, o Lula provoca o Trump. Ou o Lula fala, não, o Trump está fazendo isso porque o Flávio fez lobby para ele fazer. É a mesma estratégia. O que a gente vê é uma grande hipocrisia de todos os políticos hoje que comandam tanto o nosso país quanto os países de fora.
A gente segue falando da família Bolsonaro porque o STF marcou o julgamento de Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, no processo por coação na investigação da suposta trama golpista. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro é acusado pela Procuradoria-Geral da República de atrapalhar o processo.